A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, boa noite, bem-vindos. Brasileiríssima, a cara dele é a cara de seu tempo. Personifica o espírito da época. E dá pistas dos profetas que o anunciaram. Há nele a beleza da estranheza de seu patrício precursor José Wilker, e sua voz traz palavras de outro arauto seu conterrâneo, Belchior.
Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com a nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo que vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração.
Ator forjado nos palcos periféricos do Nordeste, ele hoje é referência central de novas gerações em todo o país. Há pouco entregou um espanto de encanto em Pantanal, o peão Zaqueu. No cinema já tinha criado o cangaceiro andrógeno Lunga, em Bacurau. E na televisão tinha estreado com o duplo, o múltiplo personagem Nonato, que também era Elis Miranda, em A Força do Querer.
Querendo se envolver no estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer, faço perder.
E tem sido assim. Tudo que faz transborda, transcende, seja no palco, telão ou telinha. Presentemente está rodando o Brasil, interpretando as canções daquele antepassado sujeito de sorte cearense, considerado, quer dizer, guiado pelas estrelas. Silvério Pereira conduz o eterno Belchior.
Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço da cana do engenho, quando eu ganhava este mundo de meu Deus fazendo eu mesmo o meu caminho por entre as fileiras do milho verde que ondeiam com saudades do verde marinho. Eu era alegre como o rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo. Quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo difícil e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo.
Silvério, sucesso, hein, cara?
Ah, nossa, difícil.
Difícil fazer sucesso?
Não, é difícil falar de sucesso, assim. Pra mim isso é uma coisa bem difícil. Sempre foi, assim. Eu sempre fui educado pelo meu primeiro professor de teatro, que é o Paulo S., que ele dizia... Eu lembro a primeira vez que eu ganhei um prêmio, aí ele disse pra mim assim, não fique achando que isso vai te levar pra algum lugar... Isso vai só segurar um livro na sua estante ou então vai segurar a porta da sua casa. Não é sobre isso que a gente está falando. Não bote isso na sua cabeça.
Não se deixe então, corromper.
É, exatamente. Então, eu me trabalho para não cair nesse lugar de que o sucesso subir a cabeça, te transformar numa pessoa que eu não gostaria de ser.
Antunes Filho era isso, né?
É, mas o Paulo foi muito especial na minha vida. Eu falo que ele é meu pai de teatro, né? Assim, porque eu saio de Mombaça aos 13 anos de idade... para ir para a capital, e eu não queria fazer teatro de jeito nenhum, eu queria vencer na vida, porque é isso, vendo uma história horrorosa de uma família paupérrima, passando fome. Para mim é muito louco, porque eu não sou uma geração, Bial, que tem uma imagem do que é o sertão cearense. Eu sou uma geração que viveu a seca do sertão cearense, então eu sou de 82. Então eu vi a história, eu presenciei, eu fiz isso. de andar 10 quilômetros, entrar numa cacimba de 5 metros de profundidade atrás de água potável, com um pau atravessado nas costas e dois baldes levando água para casa, porque a gente não tinha água potável. Então, eu vi toda essa história
acontecer.
Você
nasceu em que ano?
82.
Então, com um ano de idade, é aquela grande seca que o Renato Aragão apela ao Brasil para fazer o Nordeste urgente na TV Globo.
Exatamente. Eu vi isso de perto, eu presenciei, eu fiz parte disso. Então, quando eu saio de Mombasa para Fortaleza, gente, eu não tive educação de arte. Eu nunca soube o que era arte. Eu queria ser doutor.
Mas na hora de escolher um curso, você escolheu turismo porque era a única coisa de humanas, mais próximo de humanas. Seria isso?
E aí essa escolha, para mim, é o primeiro rompante da minha história. Porque eu estava entrando na Escola Técnica Federal, e aí na escola, que ainda era Escola Técnica, né? Escola Técnica Federal do Ceará. E quando eu entrei lá, tinha os cursos de macho e os cursos de viado e de mulheres, que era justamente o curso de turismo, era o curso de viado e de mulher. E aí o curso de macho era mecatrônica, estrada, química, matemática. E aí quando eu passo para a Escola Técnica Federal, eu lembro de ter essa pressão. Você vai fazer o curso de macho. Claro que não falava assim, né? Mas era esse.
Mas era o que você ouvia.
Exato.
É.
E aí quando eu tive a oportunidade de chegar lá para fazer a minha matrícula, e aí eu mudei a folha e disse, não, vou fazer turismo. Foi a minha primeira grande decisão na minha vida.
E já era uma afirmação de sexualidade também.
Já era isso. Ainda não consciente, mas de alguma forma era. E aí, óbvio, eu entro no turismo e, de fato, tinha uma sala com 40 alunos, onde 37 eram mulheres, tinham 3 homens e 2 eram viados, eu e mais um. Tinha isso mesmo, a estatística era essa. Mas éramos muito corajosos. E aí é na Escola Técnica que eu vejo teatro pela primeira vez. E eu lembro que nesse auditório... Que, inclusive, é um auditório que eu te vi pela primeira vez também.
Eu ouvi essa história, cara. Eu lembro disso. Na hora que eu li você falando disso, mas depois, agora, eu localizei.
Você foi dar uma palestra,
isso,
lá, alguma coisa.
Isso, falei de Raquel. Ou estava Raquel, talvez estivesse presente, Raquel de Queiroz. Agora, não me lembro.
Mas foi quando eu te vi pela primeira vez, assim. E aí, nesse auditório, começou a peça de teatro. E aí eu lembro nitidamente, assim, quando o cara anunciou, agora vai vir uma peça de teatro. E aí eu lembro de escorregando na cadeira, assim, ai, que saco, não vim pra cá pra isso. E aí a peça foi acontecendo e eu fui ficando, meu Deus, que isso? Nunca tinha visto uma peça. Ah, não, quero fazer. E aí fui me inscrever na aula de teatro. Foi quando eu conheci o Paulo S. E aí eu fazia teatro quase 24 horas dentro da Escola Técnica.
E você não se formou só como ator, você aprendeu toda a carpintaria teatral mesmo.
Tudo.
Luz, cenografia.
Tudo. Eu sou, no teatro, eu faço maquiagem, figurino, cenário, desenho cartaz, eu já tive em bilheteria, já operei som, já ajeitei luz, já, enfim, de tudo que você imaginar no teatro... Eu já fiz, já carreguei cenário no braço, assim.
E mesmo assim, você confessa na sua coluna semanal de poucas semanas atrás, que você escreve no jornal...
Sim, no Diário do Nordeste.
No Diário do Nordeste. Você disse que tinha esquecido como fazia teatro. Isso se esquece lá?
Agora eu percebi que esquece. Assim. Porque eu sempre fui esse ator, assim, eu sempre quis saber de tudo do meu ofício. Porque aí esse era o lugar de sobrevivência. Eu gosto de falar que, com o tempo, eu passei a viver de teatro e não a sobreviver de teatro. Porque eu sempre vivi bem de teatro. Muito mesmo, assim, para chegar na televisão, eu já tinha uma estrutura que o teatro tinha me dado, então eu já tinha minha casa mobiliada, eu já tinha comprado o meu carro, tudo isso com dinheiro de teatro. Isso me dava uma alegria imensa. E aí foi assim que eu fui trilhando.
Mas o sucesso, no melhor sentido, e a grana que o teatro dava ao Silvério, traziam para ele tanta autoconfiança que quando Glória Perez o viu no palco, o chamou para fazer A Força do Desejo, você hesitou para aceitar.
Eu hesitei.
Porque você estava ganhando uma boa grana com o teatro.
Era, eu estava indo muito bem com o teatro, graças a Deus. Assim, era a minha primeira temporada no Sudeste. Né? Eu tinha estreado essa peça no Sul, que era o BR Trans, e aí eu vim para o Rio de Janeiro, era uma peça de ingressos esgotados. Eu via na plateia pessoas como Fernanda Montenegro, que me deu o privilégio de assistir a peça, depois ficar 40 minutos no meu camarim conversando, só nós dois, sobre teatro. Gente, pelo amor de Deus.
Isso é ela.
Isso é demais, isso é um prêmio. E aí Marieta Severo, Renata Sorrá, Marco Nanini, toda essa galera passando por lá. E aí eu lembro que alguém uma vez me encontrou na Lapa e disse assim, daqui a pouco você vai ser chamado para fazer novela na Globo. E eu falei assim, tá, mas eu não vim aqui para isso, eu vim para fazer teatro. Não vim planejando entrar na Globo, não vim planejando fazer novela. Mas aí aconteceu, assim, no final da temporada, na última sessão, numa sessão extra, a Glória comprou o ingresso, mas a gente não sabia que ela estaria lá. E aí ela assiste a peça, no final ela chega para conversar e diz, eu quero você na minha novela. E aí ela faz esse convite, e aí, de fato, quando eu vou para dentro da emissora, a proposta financeira não era tão interessante como o que eu estava ganhando naquele momento no teatro. E por mais que fosse muito tentador. E aí eu meio que fui para trás, assim, eu fui embora, muito triste, porque eu não ia fazer a novela. E aí a Glória liga e disse, e aí, o que é que aconteceu? Eu falei assim, ah, eu não posso largar o teatro agora, nesse momento que as coisas estão acontecendo. E ela falou assim, não, mas vamos resolver isso, eu quero você na novela. E aí ela... A Glória foi uma grande madrinha, assim.
Sensacional.
Não só nesse aspecto, sabe? Assim, ela sabia que era a minha primeira novela, eu tive muita dificuldade. Meu primeiro dia foi aterrorizante, porque meu primeiro dia, a minha primeira cena era uma entrevista de emprego. E aí foi a primeira vez que eu entro na Globo, nos estúdios Globo, para uma entrevista de emprego.
Ah, mas você vai ter que dar um jeito de cortar esse cabelo, viu, Donato? Isso aí não é coisa de homem, né?
É que isso aqui foi uma promessa que minha mãe fez.
Fazer o quê, né? Vamos respeitar, né? Mas eu sugiro que você dê um jeito nisso daí, pra você não ficar passeando aí pelos corredores da empresa feito um marica, né? Tá bom?
Sim, senhor.
E o Brasil se apaixona por essa figura.
Sim.
Eu falei, mais do que duplo, é múltiplo. Vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo agora. Primeiro, você é invenção por parte de mãe Rita e nascimento por parte de pai José. Portanto, você seria Silvero, invenção do nascimento. Mas isso não é um nome, é um poema, né?
Maravilhoso, né?
Por que você virou Silvero Pereira?
Então, isso é uma falha da minha mãe, assim. Porque a minha mãe, eu acho que ela já sofria esse bullying por parte do nome dela, e aí eu acho que ela não quis colocar pra frente.
Ah, tá.
Mas, assim, eu lembro que quando na escola eu falava sou Silvero Pereira, filho de Dona Rita Invenção, tinha uma chacota. Sempre existiu, invenção, kkk e tal. E aí, durante muito tempo, eu escondi isso. Tanto que quando eu fui fazer o meu nome artístico, né, ficou Silvero Pereira, que o Pereira vem dela e é uma homenagem a ela, de fato. Depois de um tempo, eu fiquei pensando, pô, eu podia ter colocado Silvero Invenção. Foi a oportunidade que eu tinha de colocar Silvero Invenção.
Mas é lindo. Silvero Invenção do Nascimento vai ser o nome da sua biografia quando for feita. Pronto.
É maravilhoso.
É isso. Escuta... E aí você faz teatro, ao que consta, durante 15 anos, sem que sua mãe nem seu pai vejam. Eles entendiam o que você fazia? Eles já tinham pisado no teatro?
Não. Eles não entendiam, eles nunca foram ao teatro. O que a gente sabia de artes cênicas era o São João, né? Que é o que acontece na cidade, que aí a gente ensaia o casamento matuto, ensaia as quadrilhas e tal. Então isso, para mim, hoje... é a coisa mais próxima do que seria artes cênicas durante o período em que eu vivi naquela cidade. Então, para os meus pais também. Assim, meu pai é um pedreiro analfabeto, né, que é o primeiro da família, uma família de 18 filhos. Né? A minha mãe, uma lavadeira semi-analfabeta de uma família de 18 filhos. Então, são 34 tios. Então, meu pai, sendo esse homem primeiro, ele logo teve que trabalhar muito cedo. Então, ele não tinha tempo.
E ele foi ascendendo na profissão de pedreiro.
Sim.
E terminou como
foi
mestre.
Foi auxiliar de servente, depois servente, pedreiro, e se tornou mestre de obra. Assim, que eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Para mim, ele é o maior mestre.
Mas é total,
da minha vida,
tem
assim.
Que ter. E não é a primeira pessoa famosa da família. O avô, pai de sua mãe, que era um líder sindical importante. Você, esse cara, eu falei que é a cara brasileiríssima, olha só, duas avós por parte de mãe e de pai indígenas, um avô preto e um branco, Brasil, tá aí a cara dele.
É verdade, exatamente. Mas eu demorei, Bial, para entender isso, sabe? Assim, acho que foi nos últimos 5 anos que eu fui entender essa origem toda, porque isso que você está falando, isso é Brasil, mas o Brasil também nos educa a não nos enxergar, né? Eu tenho uma história com meu avô... que é assim, eu nunca enxerguei o meu avô preto. Eu levei anos para enxergar o meu avô preto.
Ele é preto.
Ele é preto retinto.
É ainda vivo?
Não, já faleceu.
Era, mas era retinto.
É, preto retinto. E aí, assim, eu gosto de falar sobre isso, porque não é porque eu era uma criança e criança não vê essa diferença. Não era sobre isso, não é essa a questão. É porque realmente eu fui educado para não enxergar o meu avô preto. Ele era a única pessoa preta da família. Sabe?
E
preta
era um
retinta.
Cara de destaque na sociedade. Um
Sim,
cara que você andava com ele, as pessoas...
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mombasa. Então, assim, qualquer lugar que ele andasse, as pessoas falavam com ele. Por isso que eu gosto de dizer isso. É a primeira pessoa famosa que eu sei na família, assim.
Vou mostrar agora o momento em que, depois de 15 anos de carreira teatral, seus pais vão ao teatro ver a sua peça BR Trans. Está num documentário que eu vou indicar para vocês já, já.
Eu não vi isso.
Você ainda não?
Eu não vi.
Ó!
Em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esse espetáculo hoje à minha família que está aqui presente, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos. Pela primeira vez na vida, assistem o espetáculo dele.
Esta é uma carta de minha mãe. Mombasa, 11 de agosto de 1996. Meu querido, meu abraço. Em mim, há muitas saudades. Ao iniciar essas poucas linhas, eu mesmo obtive as suas. E espero que esta encontre gozando a mais perfeita felicidades e muitas alegrias. Deus te abençoe, meu filho.
Emocionante. Eu nunca tinha visto ele apresentando. Deus te dê seu espaço cada dia, cada momento, cada segundo, cada dia melhor. Você é um herói. Herói. Você é um grande herói, meu filho. Esse menino saiu de casa com 13 anos.
Enquanto a gente se recupera...
A Globo sempre me faz chorar, gente, pelo amor de Deus. Todo programa eu choro.
Mas isso não foi a Globo, isso aqui é um documentário dirigido por Rafael Alvarez e Tatiana Issa, que ficaram conhecidos pelo documentário lindo que fizeram sobre Dizzy Croquette, e fizeram esse filme, BR Trans. É inédito ainda esse documentário, por isso Silvério não tinha visto ainda. Fizeram em coprodução com o Canal Brasil, canal que, aliás, faz esse ano 25 anos. Caramba...
Nossa, eu não tinha visto mesmo.
Não era a nossa intenção.
eu realmente vim para cá com a expectativa que esse era um programa que eu não iria chorar.
Isso foi onde?
Isso foi em Nova Olinda, na região da minha avó paterna, né, que é a região dos Cariris, no Ceará.
E seu próximo... pai, como reagiu?
Meu pai, ele... Tem um detalhe importante nessa peça, porque eu leio a carta que a minha mãe escreveu do próprio punho, mas tem uma parte que eu falo de pais. E não é sobre ele, só que é uma parte muito dolorosa. E aí, durante a cena dessa peça, eu cortei essa parte.
Pra poupá-lo?
Pra poupá-lo, porque como era a primeira vez que ele estava indo ao teatro, vendo o filho naquela situação, com um espetáculo que misturava a minha história com a minha vivência, né, dentro desse universo, então eu achei que ele talvez fosse ficar muito confuso e pensar que fosse um recado para ele. Então eu cortei essa história. E aí ele assistiu... ficou feliz, mas ele imediatamente saiu do teatro, né? Até porque era uma peça bem difícil, assim, para ele enxergar o filho.
Era toda do universo trans.
Isso,
LGBT.
Então a primeira vez que ele viu o filho, né, ali,
mulher,
travestido e tal, então para ele foi um choque muito grande. Mas depois disso, a gente passou a ter uma outra relação. E eu acho que o mais importante hoje com o meu pai é uma relação de reconstrução. Porque eu não posso... E hoje, com 41 anos, eu busco isso. Eu não posso culpar o meu pai ou a minha mãe pelo desafeto que eu tive dos meus 13 anos até os meus 41 anos. Meu pai trabalhava 2 meses fora, 3 dias dentro de casa. A minha mãe é essa mulher que ficava sozinha, então ela precisava trabalhar. Então ficava entre os irmãos, eu e meus 3 irmãos. E aí eu saio de casa com 13 anos de idade, quando meu pai se aposenta e volta, eu não estou mais lá. E aí eu percebo que hoje eu sou o reflexo do meu pai, porque eu fico 3, 4, 5, até mais tempo que meu pai ficava, volto para lá, fico 3, 4 dias, e hoje eu sou esse alicerce da família, porque hoje com o meu ofício eu tenho condições de trazer uma vida melhor para todo mundo que vive, né, que faz parte da minha família. Mas eu tento conversar com ele sobre isso, assim, não era uma culpa sua, é culpa de uma estrutura, né? Você, enquanto um homem... no machismo, no patriarcal, no misógino, que você teve que aguentar também. Meus pais nunca foram preconceituosos, Eles sempre foram ignorantes com relação ao assunto. Então, quando eles entendem o filho, quando eu levo para dentro de casa, para a mesa da cozinha, que é uma coisa que a minha mãe gosta muito, a gente conversa na mesa da cozinha. E aí, sempre que a gente conversa, que eu levo a minha história de vida, que eu conto para ela quem eu sou, quais são os meus desejos, as minhas vontades, ela passa a entender o filho. E aí, eu sou responsável por educar essas duas pessoas,
você
por
é
alfabetizar
agora.
Essas pessoas, sabe?
Você é pai agora.
Isso.
E a palavra... É perdão, né?
Perdão.
Perdão é a palavra.
Exatamente.
Vamos mostrar uma cena agora da Força do Querer, uma cena muito forte, que é uma cena baseada num episódio real.
Viado, safado, sacado! Você vai matar a família de vergonha!
Me quebrou toda de pancada.
Ai, tá maluco, Elcio?
Oh, eu tô maluco, vou te matar! Sem vergonha! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Tu quer ser viado? Tu vai ser viado! Mas é bem longe lá de casa! Sem vergonha! Safado! E tem mais, ó! Lá em casa tu não entra nunca mais! Safado! Sem vergonha!
Eu lembro até hoje. Toda vez que eu lembro, ainda dói. Dói aqui dentro, viu?
Você sempre teve esse sorriso doce, Severo?
Não. Não, de forma alguma. Essa cena, Beta Richard, ali, Dig Dutra, essa cena, exatamente como você falou, né? Inspirada no caso da Andara, lá no Ceará, que foi brutalmente assassinada e usada num carrinho de mão e levada, né, durante horas de tortura. E aí, quando a gente conversou, a Glória sempre foi muito parceira. Desde o início, desde a ideia de ser o nome Elis Miranda, que aí ela me liga e diz qual nome vai ser a personagem. E ela me dá a propriedade para dizer, ah, eu quero homenagear Elis Regina e Carmen Miranda, até ela chegar com essa notícia de que, ah, vamos fazer uma cena sobre violência. Eu lembro que durante A Força do Querer, e a Glória não aceitou, e eu acho que ela estava super correta, falei assim, ah, eu acho que a gente tem que matar a Elis. E ela disse, mas por que matar a Elis? Eu falei, porque as pessoas estão afeiçoadas a ela. As pessoas gostam dessa personagem. Talvez matando essa personagem, as pessoas tenham minimamente essa sensação do que é perder alguém querido, né? E aí ela falou assim, mas de forma alguma. Não, isso acontece já na vida real. Isso já é uma brutalidade absurda. Não, não, não. Ela vai viver. Ela vai... E aí hoje eu entendo, assim, o que ela fez. Ela precisava viver de fato.
Você é coautor, então, né? De todos os seus personagens. Porque no Zaqueu, eu soube que você também... Que o personagem... Bom, havia uma adaptação da década de 90 para cá. Qual foi a sua participação na atualização do Zaqueu, se é que pode se chamar assim?
Eu lembro que a imagem do Zaqueu, do Silvério da década de 90, né, com 8 anos de idade, eu lembro que eu não gostava do Zaqueu, mas eu não gostava dele porque eu me identificava com ele. Então eu preferia anular ele da minha cabeça. Quando me veio o convite, eu falei, agora eu quero que esse personagem seja de orgulho. E aí eu vou resolver um problema meu com o Zaqueu, e aí eu também levo uma outra oportunidade das pessoas enxergarem no século XXI esse novo Zaqueu.
Mas você tem tudo de homem, Zaqueu. Tem que ter a coragem de montar num cavalo desse aí, sair pelos pastos fora, correndo, atrás de boi perdido.
E a minha orientação sexual não define o que eu sou ou não sou capaz de fazer.
Mas se esse mundo nosso aqui é tão difícil pra você, por que essa teimosia sua de querer ser peão, moço?
Por você.
Agora você tá brincando.
Não. Eu tô falando sério. Aliás, é por mim. Porque eu só me sinto bem nesse lugar quando eu tô perto de você.
Vamos agora mostrar o seu Lunga. Esse Lunga que, uah, chegou com tudo. Dava medo o Lunga no Bacurau. Dava medo. Vamos lembrar uma cena quando ele volta pra cidade.
Pessoal, funga.
Tá, porra.
Que roupa é essa, menina?
Maravilhoso.
Maravilhoso, safado.
Tá bonito.
Quando eu saí daqui, eu saí com muita raiva desse sítio. Do jeito que as coisas estão, cá estamos.
Você escreve muito bem, Lunga. Não devia ter parado.
E agora a gente tem um buraco pra cavar.
E essa raiva do Lunga é sua, né?
É minha.
Opa!
É minha. O texto é do Kleber e do Juliano, mas aí a raiva é uma resposta à minha história, né? Quando eu volto para minha cidade, nesse lugar também, eu saí daqui com muita raiva. Isso que eu acabei de contar, né? Uma cidade cheia de adversidades, né? Eu não tinha possibilidade, oportunidade nenhuma de ser a pessoa que eu sou hoje se eu estivesse vivendo lá. Então, quando eu saio de lá, eu saio com muita raiva. Hoje eu não tenho essa raiva. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha cidade, tenho um prazer imenso. E eu acho que eu tenho uma responsabilidade também sobre essa cidade, porque tendo as crianças que vivem lá, os adolescentes que pensam que pode ser diferente do contexto, né? Que mesmo hoje ainda
hoje
é um contexto...
Hoje tem você dizendo.
Exato. Eu
pode,
sou uma referência.
Olha aqui.
É.
Lunga, no roteiro, era uma mulher trans?
Era uma mulher trans, no roteiro original. E aí, quando a gente foi conversar pela primeira vez, assim, fiz o teste, e aí depois, quando a gente foi... Já estava caminhando, né, para de fato ficar eu assumir o papel. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui. Então, assim, não, eu não posso assumir esse personagem. Porque foi logo depois da Força do Querer. E aí, depois da Força do Querer, as discussões que foram levantadas na sociedade sobre transexualidade, travestilidade, né, sobre LGBTQIAPN+, avançaram muito. Precisava que o mercado entendesse o lugar dos artistas e das artistas trans também dentro do audiovisual. Mas aí Kleber, quando vê isso, mas a gente quer você. Disse, bom, então para ser o Silvério tem que mudar a identidade do personagem. Porque se é uma decisão assim, é o ator Silvério que a gente quer, então vocês precisam mexer no roteiro e levar essa identidade para um outro lugar.
O que emprestou uma ambiguidade mais rica ainda ao personagem, né? Você
Sim.
tem uma androginia evidente.
Tem, e o personagem, e o filme já tinha essa outra representatividade, que é a Dani Barbosa, que é uma atriz trans preta paraibana, uhum. que está lá no filme, que ela faz a sentinela, inclusive ela Sim. que anuncia todo mundo. Então essa representatividade já estava lá também. Uhum. Assim como Sônia Braga está lá como mulher lésbica, né? Então está tudo resolvido naquela comunidade. É uma lindeza.
Vamos lá. Você é um homem bonito. Mas você é uma mulher bonita também. Ah. Quer ver? Você com Sandy. Cara, olha que gata.
Quem ocupa o trono tem culpa.
Quem oculta o crime também.
Quem duvida da vida tem culpa.
Quem evita a dúvida também tem.
Quem Sandy baixinha do seu lado?
Eu tô apavorado aí, apavorado. Você dá um close no meu olho, gente, vocês vão ver que eu tô em pânico. Mas segurando a onda. Olha aí, ó, tô apavorado.
Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter.
Essa história é engraçada.
Fala.
Porque eu tava de folga da Força do Querer, tava indo pra praia com os amigos, e aí o Rafael Dragô me liga e diz assim, Silvério, aconteceu uma questão aqui, a gente vai precisar substituir uma cantora, e aí eu quero que seja você. Aí eu falei, tá, mas como é que vai ser? Não, você vai cantar com a Sandy. Eu disse, tá, tudo bem.
Simplesmente a mais afinada.
Exato, só que eu tenho uma coisa comigo, assim, que é assim, eu gosto de falar isso, eu sou uma bicha atrevida. Então, assim, se me der a peteca, eu vou bater nela até conseguir fazer o gol. E aí eu falei assim, não, tá tudo certo, vou fazer. Vai cantar a música Somos Quem Podemos Ser. Não fazia a menor ideia que música era essa. Nunca tinha ouvido, falei assim, tá certo, vamos fazer. Aí desliguei o telefone. Como é que vai ser? Não, daqui a 2 horas tem um voo vindo pro Rio de Janeiro pra você ensaiar. Eu disse, tá bom. E aí eu chego aqui com a Sandy, que é um, um amor de pessoa, total, muito gentil, sentou comigo no camarim, me acalmou, e aí eu fiz essa apresentação, mas no final eu só chorava. No final eu fui pro camarim só chorar, porque antes de entrar eu tava no espelho olhando e eu dizia assim, tu segura essa onda, agora o negócio é contigo, você vai lá e faz, e depois você desaba.
Mas que coisa estranha, você chorando, Silvério, não que é? Coisa, rapaz!
Meu apelido era Manteiga Derretida, Bial. Tudo
agora,
criança.
Eu adoro esse verso, porque somos quem podemos ser, não só significa que nós somos o que sonhamos ser, como o verso seguinte fala, como nós somos tudo o que nós pudemos ser. O que nós somos hoje é o melhor que a gente pôde fazer, cada um de nós, né?
Exatamente.
É muito bonito.
Eu adorei que você falou que eu sou uma mulher bonita, porque eu gosto também de ter uma coisa que diz na minha cidade, Mombasa, que é uma terra de homem valente e de mulher bonita. De homem valente eu não puxei nada.
Como não?
Não, nem porra, um pouco. Você mas é de valente, mulher bonita eu
posso
garantir.
Você não é homem valente na tradição do sertanejo, do sertão. Mas você é valente pra chuchu. Comprar essa briga que você comprou e na elegância.
Agora eu vou. Então eu tenho os dois, tá, gente?
Tá bom. Você é um homem bonito ou uma mulher valente, ou um homem valente ou uma mulher bonita, e as ordens dos fatores altera todos os produtos em que você trabalha.
Boa.
Antes da gente falar um pouco do Belchior, qual vai ser a sua próxima peça?
Bom, estou trabalhando agora com esse espetáculo Bicha, Viado, Frango.
Texto seu?
Texto meu. E é meu terceiro monólogo. E a pretensão é de estrear até o final do ano de 2023, porque é um projeto, mais uma vez, que passa pelo Silvério, porque são palavras que as pessoas, a sociedade, né, preconceituosa, usa para nos depreciar,
ofender,
né, para ofender. E aí eu acho que quando a gente assume esse lugar e diz, é isso mesmo, eu sou uma bicha atrevida, como eu falei, eu sou viado, sou frango, como se fala no Recife, com a lira, como se fala no Maranhão. Então, assim, essas palavras agora no sentido de orgulho. E aí é um texto sobre isso, é uma peça sobre isso, sobre um corpo morto vivo em sociedade.
E essa volta sua ao teatro, será que é a turnê que se chama não Silvério canta Belchior, Silvério interpretando Belchior, já é um pouco um exercício de voltar ao teatro, já que você está interpretando um cantor e não se assumindo como cantora, apesar de cantar para chuchu?
Essa palavra do intérprete, eu acho que é uma coisa de outras referências que tem nesse show, porque é um show do Belchior, mas é um show que traz a palavra que a Maria Bethânia faz. Tem um pouco de Elis na movimentação, tem o Ney Matogrosso, que é uma grande referência para mim também no gestual, na dança. Mas o mais importante para mim nesse show, e ele se chama Interpreta, é que as pessoas escutem essa letra. Que as pessoas estejam atentas ao amar e mudar as coisas, sabe? Ao Fotografia 3x4, que ela não seja só uma canção para você ouvir no final da tarde. É para você prestar atenção sobre a xenofobia que esse artista sofreu há tantos anos atrás e que a gente sofre ainda hoje pelo nosso sotaque, pelo nosso vestir, pelo nosso comportamento. Então, assim, Fotografia 3x4 é uma música sobre xenofobia, sabe? É sobre dizer que não... É quando o Belchior fala Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem, sabe? Você chegou aqui, beleza, mas eu cheguei e não encontrei esse lugar. Então, assim, eu quero que as pessoas no show escutem.
E quando os baianos chegaram, eram chamados de baiunos pela intelectualidade de Ipanema. Todo mundo tem que chegar... Mas olha só, você teve uma decisão... Porque num show que teve com o Belchior e o Lima Duarte fala os versos. Eu venho, mas se nada der certo, eu volto para minha terra. Deu tudo certo para você e você voltou para sua terra?
Eu voltei, eu continuo.
Por quê?
Porque a geração que vem antes do Silvério é uma geração que diz a gente precisa se mudar. Para a gente ser artista, a gente precisa que o Sudeste nos valide primeiro. Então, todos os artistas, os grandes atores e atrizes que eu conhecia, vieram para o Rio de Janeiro e São Paulo tentar a vida aqui. Alguns conseguiram, outros acabaram mudando de profissão. Então, eu sou de uma geração no Ceará que diz o contrário. Eu sou uma geração que diz, é possível continuar vivendo aqui, morando aqui, e a gente vai para lá, sim. Não tem problema nenhum de trabalhar no Rio, em São Paulo, de maneira nenhuma. Mas a gente pode continuar vivendo entre os nossos. E aí eu tenho muito prazer de ser uma pessoa ainda que mora no Ceará. Isso me dá uma alegria, um prazer, me sinto realizado com essa possibilidade de estar na minha terra e trabalhando em outros lugares.
É o Brasil que tem Cine Hollywood, na TV Globo fazendo sucesso, que tem você. Silvério, uma delícia. Vamos terminar com você cantando o que o Belchior cantou depois desse encontro com o Lima Duarte, que é Princesa do Meu Lugar. Grande conversa, muito legal.
Obrigado, Bial,
delícia.
Adorei.
Muito bom.
Se me der vontade de ir embora, vida dentro, mundo afora, meu amor, não vá chorar. Ao ver que o cajueiro anda florando, saiba que estarei voltando, princesa do meu lugar. A terra toda é uma ilha. Se eu ligo meu radinho de pilha, terás notícias de mim entre as carnaubeiras. Meu amor é um passarinho, pode fugir de tua mão. Não dances pelo caminho, ou não vou me embora não. Não há pranto que apague dos meus olhos o clarão. O luar do meu sertão.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima!